Hello, drivers!
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Drive-In.
Eu sou o Guilherme Abreu.
Eu sou o Renan Martim.
E hoje nós estamos inaugurando o nosso clube de leitura do Drive-In. Temos convidado, seja bem-vindo, Felipe Ogawa. É Ogawa
Oi,
mesmo,
gente.
Que fala?
Isso, Ogawa.
Olha.
Prazer.
Prazer. Você já participou alguma vez de podcast?
Não, só de live no Instagram mesmo. Tô inaugurando um novo ramo aqui.
Ai, que chique. Estreia no Drive-In, tudo. Aqui, não sei o que te espera sobre isso, mas espero que seja uma experiência agradável, legal. Os nossos convidados costumam gostar, né? Não sei depois o que eles falam pelas costas. Mas vai ser um tema legal. Faz tempo que a gente tá tentando gravar, né? O que é difícil quando tem convidado é bater a agenda, gente. Mas finalmente saiu, graças a Deus.
Veio aí.
Você, Felipe, tem uma página, né, no Instagram. Antes você é mais dedicado a livros, literatura aí, leitura, dicas. E hoje a gente vai explorar um pouquinho você.
Tudo. Sobre a página, aproveitando a deixa, eu sou muito indeciso, então eu já fui livrada na POC, que era quando eu falava mais de literatura gay, aí eu pulei assim pro Café com Fel, né, minha era hétero, que foi a minha era mais neutra.
Eu lembro, eu comecei com o Café do Fel, aí eu até tava conversando com o Renan antes de entrar, eu falei, ele tinha uma página, mas agora ele tá só com um, que é o perfil dele.
Então, é justamente que agora é o Felipe Ogawa, porque, né, é a era, assim, da Taylor Swift version, que eu tô fazendo, juntando, né, o meu perfil. Eu quero voltar a publicar os livros também e continuar falando de conteúdo, então resolvi unificar em uma coisa só.
E biscoitar também, né, porque...
Ah, mas é claro, é o que dá engajamento.
Exato.
Eu entendo muito bem, eu tenho 3 contas, e aí às vezes eu fico pensando, será que eu junto tudo? Porque um é literalmente muito pessoal, o outro é só desenhos mais convencionais e o outro é um desenho mais 18. E aí eu fico pensando se eu coloco, se eu junto todos, se eu não junto.
É, o duro é o público, né?
É, e aí também já mudei muito o nome. Nossa, o nome foi e vive mudando, constante mutação. É muito difícil, é horrível.
E mas, então, é sempre uma personalidade, né? Cada página, assim, cada nome, você cria uma personalidade diferente, e isso é muito complexo mesmo.
E ainda mexo com essas coisas, eu quero criar uma identidade visual nova, e aí eu fico, ai, surtado.
Tudo, gente, tudo. Então vamos começar, né? O tema hoje é sobre leitura. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que a leitura traz para quem... Lê.
Depressão, já vou adiantando. Tristeza, dor de cabeça.
Ai, que
só
horror.
Coisa boa.
Prometeram comédia, prometeram humor.
Prometeram inteligência. Cada vez que eu leio, eu fico mais burro. Não sei o que acontece. Vou perdendo os neurônios, assim, nos hotzão.
Olha, eu confesso que, ultimamente, é mais difícil ler esses livros muito cabeça, sabe?
Nossa, só um disclaimer aqui. Ele falou hotzão. Eu lembrei que no episódio anterior, não. No episódio sobre... Qual que foi o que saiu agora?
Sobre clone.
Eu falei da menina que ficava assistindo não, pegava meus livros pra ler, que era todo picante. Era, né? Você não tem mais esses livros. Nem li esses livros na época, na verdade, mas...
Não, eu até ia te perguntar mais pra frente, mas já que vocês estão falando... Felipe, Ai, como que fala, gente? Ó, perdi até a palavra.
Assusta.
Não repara, mas é assim, é uma meio bagunçado
não
mesmo.
Não repara a bagunça.
Não repara a bagunça. Porque eu até ia te perguntar, porque quando você entra na Amazon lá, os mais vendidos é esses hot.
Então, aproveitando esse assunto, é realmente assim, o livro que mais vende na Amazon, sempre que você entrar na lista, é hot. E eu acredito que parte desse best-seller acontece por causa do Kindle, né? Que as pessoas leem no celular ou no aparelhinho. E muita senhora, mulher com
Falei que é as tiazona que compra.
É as tiazona. E pior que é verdade, assim, que você vê gente no ônibus lendo. Gente, eu já vi velhinha lendo Hot. E é o gênero, assim, que faz sucesso.
Eu já vi meme das tiazinhas lendo os livros. Uma senhora no ônibus lendo esses livros picantes, gente.
Tudo. E eu acho que... Pelo Kindle, né? Ser uma coisa mais discreta, não tem que ficar com aquela capa sem camisa, assim, com os mamilos de fora. Então elas se sentem mais confortáveis pra lerem.
É verdade.
Então, vamos puxar de novo pro benefício.
Isso,
depois a gente se aprofunda mais.
Vai lá, Renan.
Vai lá. O que a gente aprende na leitura? Porque, tipo assim, às vezes muitas vezes as pessoas ficam, e livro, leitura pra quê? Ler pra quê? Mas a gente de fato aprende alguma coisa além de. Conversar, falar melhor às vezes, escrever melhor, tem alguma outra coisa, algum benefício que a gente acaba adquirindo com a leitura?
Eu acho que isso é muito relativo, porque as pessoas costumam colocar a leitura num patamar de intelectual. E eu discordo muito, porque eu acho que, assim, a literatura é uma mídia como qualquer outra. Então, um filme, por exemplo, uma série, um videogame, não necessariamente é uma mídia que vai agregar. Mas dependendo do produto dessa mídia, acontece, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de consumir livros de terror. E terror é um gênero que não necessariamente agrega, né? Com muita coisa intelectual. Mas tem a questão de agregar vocabulário, como você falou. Agrega escrita, né? Principalmente. Mas eu acho que tem muito essa coisa negativa de associar o livro com algo muito cult, né? E tem muita gente, muitos leitores acabam, por exemplo, do Hot, que comentamos, acabam lendo livros Hot como uma espécie de escape e não de aprendizado.
Seria mais entretenimento mesmo, né?
Isso.
Tipo, estou lendo para me entreter, assim como outra pessoa poderia estar assistindo uma série, né? E até comparando, o que eles podem fazer? Despertar alguns pensamentos, né? Criatividade. Então, tem muita coisa que... faz a gente se ligar, perceber, ver com outros olhos. E o que eu falo, assim, de tipo, nossa, é um benefício incrível quando eu tô lendo, é a empatia. Gente, não tem como. Eu choro, eu me coloco no personagem. E é uma coisa que, às vezes, você tá, sei lá... Sabe quando você tá muito com raiva do mundo? E aí, você tá com raiva de todo mundo. Você começa a ler... Aí você fala, gente... Você fica
uma coisa...
Parece que vai purificando, sabe?
Uma coisa que realmente acontece, que outras mídias não... Pelo menos comigo, não faz. Tá, talvez quem tem TDAH ou coisa tipo... De... sei. É que quando eu começo a ler, parece que o mundo dá uma apagada.
Sim.
E aí você... Porque você emerge ali num jeito que você fica focado naquele assunto e parece que você tá fazendo parte do cotidiano do personagem, ou você sendo o personagem, ou vendo por cima, assim, do personagem, que num filme não, numa série não.
Eu acho que parte disso acontece muito porque é uma mídia mais ativa, né? Um filme, eu acho que é uma atividade muito passiva, eu tenho muita dificuldade pra me concentrar em assistir um filme porque o celular tá ali apitando do lado... tá aquela vontade de fazer outra coisa, e o livro não tem como, né? Ou você olha e lê, ou você não absorve a história.
Realmente já teve momentos que aquele lance de você ler a página, aí você chega no final da página e fala assim, não entendi nada. Aí você relê a página, aí você fala, não entendi de novo, vou ler de... agora eu entendi.
Uma coisa que quero inclusive falar aqui hoje, não sei quando, podem me guiar no momento certo, mas audiolivro, gente, audiolivro, eu sou assim, se fosse uma religião, eu ia ser o Papa Francisco aqui dos audiolivros.
Eu já escutei alguns, mas lá pra frente, então eu vou colocar uma discussão sobre, mas
tá,
lá pra frente
lembra,
a gente coloca.
Porque eu quero falar também sobre. Então, tá, a gente já viu vários benefícios que a leitura traz, mas como começar a ter esse hábito de ler, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem. Ontem mesmo, porque tá tendo Book Friday na Amazon, né?
Uhum.
E aí eu tava comentando com a moça que trabalha comigo, eu falei, nossa, tô desesperado, porque tem um monte de livro que eu quero comprar e eu não posso comprar todos que eu quero. E aí eu fico assim, qual que eu vou comprar, qual que eu vou comprar? E ela falando que ela não consegue ler de jeito nenhum. Ela não gosta. E aí aí já foi outros falando, eu também não consigo ler, eu não leio. E eu fiquei, nossa, gente, é tão legal.
Às vezes eu fico assim, mas você tá tentando?
Eu penso assim, será que é porque, tipo, realmente às vezes a pessoa não encontrou aquele gênero que vai despertar, né?
Uhum. Meu Deus, gente, isso tá muito aquele papo do quando o gay fala que gosta de homem, mas você já encontrou a mulher certa? A conversão.
Ai, será que a gente...
Não.
Não, realmente, mas assim, por experiência própria, eu sei que tem alguns livros que vai me demandar um esforço maior pra mim terminar aquela leitura do Sim. que algum outro de uma história que me pega desde o começo e eu quero... Nossa, eu quero ler até o final.
Olha, eu vou ser cancelado por falar isso, mas... Eu tenho a minha opinião, assim, um pouco polêmica, que muito do desprazer literário do nosso país acontece pela obrigação de leitura Sim. nas escolas.
Sim,
eu
concordo.
Acho que é isso. Muita gente não gosta de ler porque teve que ler A Senhorinha, sei lá, Capitu, esses livros que são chatos, gente, com todo Sim. respeito aqui aos autores falecidos, são livros chatos.
Não gosto, Sim. odeio. Eu lia muito na escola pela obrigação, mas eu nunca gostei. No ensino médio, a gente, desde o primeiro, segundo, terceiro, a gente era obrigado, e eu tinha um professor, contar uma história, que ele fazia, né, a gente lia, ele passava uma prova sobre o livro, e a gente tinha que responder algumas perguntas, e geralmente tinha uma pergunta pessoal, que era, o que você achou do livro? Ele deixava liberdade pra gente falar sobre, já que era uma pergunta pessoal, ele não valeria nota, né? Tipo assim, não teria errado, teria como certo. Pois eu nunca falei bem de nenhum livro. Só que aí teve um livro que eu odiei mais do que todos, que é um dos bem mais famosos aí, que uma galerinha ama. É que eu não vou ler, o nome fugiu agora, mas eu falei tão mal. E aí ele deu como deu errado. Não tirei 10, tirei 9. Pois eu peguei o negócio, eu fui na direção e a gente foi parar na direção porque eu queria brigar, que aquilo era uma pergunta pessoal. Ele não poderia dar como errado, só porque ele não foi de acordo com a minha resposta. Igual, diferente, as pessoas, é obrigado a ler, tá. Eu nunca gostei de ler esse tipo de livro, do literatura brasileira. Não lia, no ensino médio eu lia muito.
Mas e aí, Renan, você lacrou e ganhou 10 ou não?
Não, a diretora ficou do lado dele.
Olha!
Passado!
E eu fiquei, não, vocês estão de brincadeira, vocês me ensinam anos aqui.
Tá vendo, homofobia! Pessoa.
Começou a opressão aí, ó. A censura. Tem que gostar sim, não pode falar mal.
Não pode, você tá no Brasil, você vai gostar aí. E aí eu peguei, eu já não gostava. E aí depois disso eu peguei um ranço maior ainda. Nossa. No nível que aí eu parei de ler. E o que eu fazia? Eu sabia mais ou menos como que eram as perguntas. Eu ia lendo, sabe, meio saltado, aí eu pulava, lia. E aí eu procurava sobre um resumo, alguma coisa, entendia sobre o assunto e eu respondia. Sempre tirei 10, aí no último ano eu nem lia os livros que ele pedia. Eu ia fazer tudo desse jeito, porque eu fiquei com medo.
Se fosse hoje em dia, você ia lá no chat GPT, né? Ó, me resumo o livro tal. Leitura.
Mas realmente, né, eles não tiveram uma atualização, assim, eles ficam muito nos clássicos, né?
Complicado.
E o que dificulta a nova geração cada vez mais. Cada nova geração que vai surgindo vai tendo mais dificuldade ainda de ler esses livros mais antigos. E talvez vai abandonando. Pode ser, sim, essa questão.
Eu acho que depende muito, porque tem, obviamente, a importância, né, de ler esses livros, tá? Uhum. Relatos históricos e tal. Mas eu acho que a obrigatoriedade não faz bem. E muita gente não gosta. E você pode ver que esse ódio pela leitura surge na escola, né? Que as pessoas falam quando eu lia na escola, por exemplo. Eu era o rato de biblioteca, assim. Sim. E o povo passava, eu tava ali com, sei lá, Rush, um livro famosinho da época, Sim. Percy Jackson. E o povo ficava, como você consegue ler? Como você presta atenção?
As Crônicas de Narnia.
Só os... Booktalk de antigamente.
Eu era
assim,
esquisito da escola, né? Eu andava com um livro na mão. Eu ia pra não sei onde com o livro na mão. Tudo lugar tava com o livro na mão. Menos literatura brasileira.
Antes de ser obrigação mesmo, eu acredito que depende muito da escola também. Até você chegar lá, como ela traz... Ela te introduz à leitura, né? Como que... Porque comigo foi muito natural, a gente tinha muito acesso à biblioteca, graças a Deus. E eu lembro que eu e meu primo, a gente ficava indo toda vez, pegava livro. E queria consumir mais livros, né? Então tinha uma rotatividade. Antes de chegar na época, tipo, você tem que ler tal livro e não sei o que e tal. Então já vinha de antes, sabe? Talvez não foi despertado esse interesse na infância dessas pessoas.
Olha, gostei bastante desse ponto, porque é justamente isso. Tem aquela visão negativa da leitura como um estereótipo nerd, né? Que é sempre, ah, é a pessoa com livros, vamos bater nela. Que a gente cresceu vendo isso nos filmes, né? Tipo, derrubando, batendo nos livros, assim, pra cair e tal. Acho que já vem com esse estereótipo negativo da pessoa pensar, se eu pegar um livro, eu vou deixar de ser gostosa e vou virar burra. Quer dizer, vou virar desgostosa, vou virar feia. E tem até aquele meme famoso, né, da loira, assim, gostosa, que ela vai pegar o livro e vai ficando, entre aspas, feia, não sei se vocês já viram.
Já.
Maravilhoso. E é muito isso. E também tem essa questão de que você, por exemplo, Gui, você já cresceu vendo a literatura como um hobby e tendo ali uma divisão de, ó, esse livro é um livro literário e esse livro é um livro de entretenimento, né? E isso eu acho que falta pra muita gente, realmente.
É verdade.
Eu tinha acesso, né? Eu tinha acesso e tal, só que eu nunca busquei, mesmo que a escola do fundamental levava a gente, eu nunca tinha tanto interesse, assim. Exemplo, eu li os Harry Potter lá quando foram lançados, lá no começo, porque um amigo tinha, a família dele tinha condições, comprava. A minha família não tinha, a gente não comprava, então a gente não tinha livros em casa. Eu tinha acesso por conta dele ou alguns livros muito ruins na biblioteca, porque naquela época... A minha escola, condenação, não tinha livros bons para leitura lá. Quando eu mudei para cá, teve esse rompimento, né, de ligação, então eu ficava muito sozinho. Eu não tinha amigos e tudo mais. Uma das maneiras que eu acabei criando, né, sei lá, para me proteger, não sei, alguma coisa, foi na leitura. Eu encontrei livros e a biblioteca daqui era boa e tinha literário, entretenimento e tinha muito, muito disso. E tanto que eu peguei amizade com a bibliotecária da escola. Até depois da escola, tipo, eu saí, eu continuei conversando com ela, tinha amizade com ela. E aí ela pegava, assim, ela chegava, Renan, chegou livros novos lá na escola. Aí ela via, me dava a lista, falava, ah, escolhe que eu pego no meu nome pra você ler. E aí ela pegava o nome dela, eu lia, devolvia pra ela. E a gente fazia assim por alguns anos. Aí depois eu também, no outro episódio eu falei, peguei amizade com o pessoal da biblioteca municipal da cidade. E eu também tinha essa ligação. Mas a minha ligação com o livro foi diferente. Foi uma maneira de um escape, alguma coisa assim.
E agora, que dica que a gente pode dar pra alguém que quer começar a ler?
Nossa, que pergunta, meu Deus. Me sentindo a Beyoncé no Pretty Hurts lá, quando pergunto pra ela. Eu acho que, principalmente, é você desassociar a literatura como algo sério, porque tem muito livro aí que não é, né? Tem livro com hot, que muita gente vai gostar de começar por esse gênero. E é justamente encontrar um gênero. Tipo, ah, eu gosto de ver filme de terror. Então leia livro de terror, porra. Eu gosto de... A gente pode falar palavrão?
Desculpa. Pode.
Ah, tá. É, a censurinha piscando. É, se a pessoa gosta de romance, vai ler um romance. E depende também, porque eu, por exemplo, eu adoro ver filme de fantasia. Mas eu odeio ler livro de fantasia. É tipo, nossa, livro com magia, com raça de elfo, não sei o que. Gente, me dá uma preguiça, assim, não gosto. Mas filme, eu gosto. Então, é um equilíbrio, assim, entre o que você já gosta e experimentar leituras novas pra encontrar o que você gosta mais, né?
É, acredito. E às vezes você vai gostar de uma outra e se você não experimentar, você não vai saber.
Sim,
e
você serve também, pra tudo
você
aí na
pular,
vida.
Né? Tudo bem você começar o livro e... Ah, eu... Porque eu acho que também é do momento. Tem livro que não é pra aquele momento seu. Você não vai conseguir entender, não vai te pegar de uma maneira. E, de repente, numa outra época, vai fazer total sentido.
Gui, então, você falou tudo.
Tudo bem, começar e pular o livro.
E às vezes a gente... Eu vou tirar um pouquinho do livro, mas do livro também, que é, às vezes a gente não tá gostando do conteúdo. Pode largar, gente. Não precisa... Tentar e forçar aquela leitura, até porque se você forçar, você vai começar a desgostar da leitura e vai parar de ler. Tanto como filmes, séries também, que a gente fica forçando assistir só pra terminar. Não, larga. Eu tenho um livro que... Ele é infanto-juvenil, que há muitos anos atrás saiu, que eu recebi um encartezinho. Eu comprei algum livro e veio esse encarte contando um pouco da história. O primeiro capítulo desse livro era Lucy alguma coisa... Era uma criança que fazia investigação, ela envenenava alguém, uma coisa assim. E eu super me interessei lá no passado. E aí eu queria muito ler aquele livro. Eu não tive dinheiro pra comprar na época e passou. Esqueci do livro, fui lendo, até que um dia eu lembrei dele. Estralo na cabeça, eu falei assim, olha só, vou ir atrás. Aí tinha na Amazon, fui, tá, comecei a ler. Meu Deus.
Bomba.
Não. Que horrível. Mas é porque não era mais uma leitura pra mim.
Sim.
É. Nossa. Eu tive essa
aí eu abandonei.
Essa
eu falei
mesma
assim,
sensação.
E eu fiquei querendo assim, ah, não, eu vou terminar. Eu falei que eu queria ler, eu vou terminar. Aí eu falei assim, não, pra quê? Eu vou perder tempo.
Uma coisa de orgulho, né?
É, eu vou perder tempo dessa leitura, sendo que eu podia estar colocando em outro lugar, enfim.
Sim.
Tem aquele livro, não sei o que, da Sofia.
A Escolha de Sofia.
Eu acho que é.
Ai, como a gente é culta na ponta da língua.
Gente,
aqui.
É um livro muito bom, mas faria mais sentido se eu tivesse lido na minha adolescência.
Sim.
Entendeu? Quando eu fui pegar ele pra ler, aí eu falei, nossa, é muito legal, mas...
Talvez se eu tivesse lido
bem lá atrás, teria feito mais sentido. Aí eu não continuei.
Tem algum livro que marcou vocês, assim, que vocês leram no passado e tem um carinho ou alguma coisa assim até hoje?
Nossa, com certeza.
O meu é a saga Crepúsculo, né?
Meu Deus! Vocês viram, gente, o boato que o Kit de Heartstopper vai ser o Edward? Tô passado.
Sério?
Vai ser uma série, você não viu? Vai ter
gente,
uma série nova.
Tudo. É verdade.
Aí eu vi da série. Mas
tinha esquecido isso da minha cabeça. Tá.
Olha, de bissexualzinho, ele vai passar a interpretar o picolézão do Edward, né?
Ai, eles podiam apimentar mais essa série. Já que
fazer
é
a
série...
Bella ser um homem, né? O Belo Swan.
É, ele ser bissexual também, às vezes, não sei. Pega tudo ali, é vampiro, gente.
É, não, gente, vampiro hétero, o maior mito que existe, né? Começa por
não
aí.
Não faz sentido na vida. Você
viver pra sempre, nunca...
Aí, acha? Voltando.
Eu sei que vocês perguntaram positivamente, gente, mas quero trazer um pouquinho de polêmica, assim, que tem... É bem
ele
na linha
traz,
que
ele
falou.
Tá puxando a depressão.
Ah, gente, adoro. Eu quero ser... Me cancelem, por favor. Eu quero ter essa relevância. Mas tem um livro nacional... Que
claro.
Eu queria muito ler. E. Não, mas não é clássico.
Ah,
é um livro contemporâneo. Eu queria muito ler, porque eu gostava muito do autor, que é o Pedro Ruas. E eu fui ler esse livro que chama Enquanto Eu Não Te Encontro. E, gente, é o pior livro que eu li na minha vida, com todo respeito, Pedrinho. Mas é um livro que eu juro pra vocês, a cada página era um meme. Ah, Inês Brasil aqui, ai, não sei o que lá ali. E era tão infantil. Que eu não consegui me conectar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei nessa questão, né? Tipo, nossa, o Felipe adolescente ali que via, sei lá, a Kéfera, que adorava aquele mundinho ali pop, ia adorar ler esse livro. E é muito isso, né? De ter o momento certo.
Exato.
Eu tenho dois livros que eu gostei muito de ler. O primeiro eu li, que foi O Diário de Anne Frank. Mas não é um livro... Eu tenho um carinho pelo Diário de Anne Frank. Tanto que toda vez que eu vejo uma nova edição, dá vontade de comprar... Pra ter várias, mas eu não iria ler ele de novo.
Pesadíssimo.
Só que tem um livro que ele me marca pela forma da história que é contada, que é a menina que roubava livros. Quando você tá lendo e aí você vê que a morte que tá contando a história, aquilo fez um boom na minha cabeça, que eu fiquei, gente, não é possível. E aí eu comecei a ver também a leitura.
Acabou de dar
outra
o maior
forma.
Spoiler do livro, né, Renan?
Nossa, é logo no começo.
Eu acho que é a primeira página, ela fala, tipo, prazer, gente, sua morte, vou contar aqui uma historinha.
E aí, tanto assim. Que tem um trecho do livro que é... Os soldados estão correndo lá, ele fala assim, eles estão fugindo dos inimigos, mas mal sabem eles que eles estão correndo pra mim. Uma coisa assim, ela fala. Uhum. Aí eu fiquei lá e falei assim, meu Deus, ela tá usando...
Arrepiou.
Que... ele tá fugindo dos inimigos, mas estão correndo pra morte. Uau, meu Deus do céu.
São livros incríveis. Que me marcou positivamente, eu acho que foi Percy Jackson. Não sei se vocês têm familiaridade, mas eu amava essa série. E eu quero dizer as vantagens de ser invisível, que eu li ali na adolescência, mas eu acho que eu já era maiorzinho, assim. Foi o primeiro livro que tinha personagem gay, eu acho. Fiquei muito chocado. Gente, eu vi o filme com a minha mãe. Aí na hora que chegou os gays, assim, eu ficava olhando pra ela, assim, meu Deus, será que ela vai falar mal? E ela amou o filme. Ícone, né? Já aceitando as minorias.
Como supera as dificuldades de não querer ler, né? Porque a gente quer deitar...
Eu acho que essa questão sua de como superar, trazendo para os dias atuais, a tecnologia influencia muito. Porque você passa a ter uma competição, né, ali. Você tem que ficar na frente da TV o tempo todo, assistindo uma série, um novo filme. Então, os streamings, eu acho que trouxe uma grande competição com os livros. Acho que antes, quando não tinha tanto entretenimento assim, acho que a pessoa buscava mais ter essa leitura. Hoje eu acho que é mais difícil, quando tá o acesso ao mundo.
É mais encantado você ver do que você ler. visualmente. Depois que você lê, você vai ter outra visão também, mas quando você tá passando,
eu gosto
na
de
rede
ler
social
e
aí é um trailer,
sim,
um trecho, aí você já fica interessado. E eu não, eu geralmente, se eu assistir, eu não leio.
Sim.
É muito difícil se eu assistir, então geralmente eu tento ler antes de assistir.
Nossa, gente, que tema complicadinho também, porque, assim, ao mesmo tempo que realmente, né, o surgimento do cinema foi minguando ali a literatura, e depois veio os streamings, foi minguando ainda mais as bibliotecas e tal, a gente vê o tempo todo livraria falindo, né, Saraiva fechando, isso é desanimador, mas eu não acho que necessariamente um tá matando o outro, porque os streamings estão se popularizando, muita gente tá tendo acesso a cultura que não tinha, né? Séries, tipo, de TV fechada. Muitas pessoas não viam na TV aberta. Então, agora tá tendo tudo ali. E eu acho que os streamings estão surgindo pra literatura também. Isso
é
interessante.
É interessante o que você falou, porque muito conteúdo dos streamings é com base nos livros.
Isso.
Eu queria falar, né? É que eu não consegui fazer, depois eu pensei em fazer, mas desisti. Que o meu trabalho de conclusão de curso, eu queria colocar em pauta, porque eu fiz uma análise da capa de livro, né? Que era sobre as crônicas de Narnia. E eu queria trazer sobre a reedição quando eles lançam o filme e relançam o livro com a capa do filme. E não dei, não fui adiante, mas isso acontece muito. É lançada, eles relançam com a capa ou da série ou do livro pra acabar, acaba chamando a atenção de pessoas ali que também ajuda ela. Exatamente.
Gente, isso é muito legal porque, assim, os leitores odeiam capa de filme, isso é um consenso, assim, entre o mundinho literário. Mas, ao mesmo tempo que quando você vai no, na biblioteca, na livraria hoje em dia, se você passar, assim, o olho, vai ter muito livro com um selinho redondinho. Ou vai estar escrito assim, hit do TikTok, bizarro, né?
Bizarro.
Ou vai estar escrito, tipo, Netflix, HBO. Isso é muito legal, porque a pessoa que tá mais ali no mundinho das séries, dos filmes, vai ter acesso a essa mídia. Se for uma série, por exemplo, de 7 livros, ela viu o primeiro filme, ela, nossa, eu quero saber o que acontece. Game of Thrones, um grande exemplo, que nunca lança o último livro, né? Mas a pessoa se decepciona ali com o final da série, ela vai pra onde? Pros livros. E isso cria uma espécie de tradução, assim, de público, né? Muito
eu
legal.
Comecei a ler Game of Thrones lá desde o começo por conta disso. Mas outro exemplo que é, assim, que aconteceu comigo foi Heartstopper.
E
aí depois eu comecei, aí eu comprei todos os quadrinhos, né, os novos, fiquei ansioso aguardando o quarto, e gente, nossa, é muito igual!
É igual. Bizarro, a mesma
eu fiquei,
coisa, assim.
Mas gente, eles copiaram certinho, fizeram muito, nossa, é muito bonito, e eu chorei muito com o livro.
É muito
atualmente, eu queria ler, que eu imaginei que teria, claro, que é A Roda do Tempo. Quando eu vi que tinha alguma saga, né, de livros, eu fiquei com muita vontade de ler. Saiu a segunda temporada agora e eu vi que tem mais. Eu falei assim, gente, eu adoro esse mundo, só que aí eu penso, eu não sei se é o gênero que eu gosto pra leitura. Não sei se eu vou conseguir ficar ali. É porque eu assisti, eu gostei demais. Só que ler, vou gostar? Não sei. Porque faz um tempo já que eu me embrenhei. Falando assim, parece que eu tô lendo horrores, né? É que eu cheguei a ler 2 livros aquele negócio de pessoal, esqueci o nome.
Autoajuda?
Quem quer ser milionário? Quem quer ser milionário? Uma coisa assim, esse tipo de conteúdo. É O Poder da Manhã, que esse eu li, e um outro também, eu não lembro qual que é. É que um amigo meu veio falando, não, lê. E aí dentro do livro ele fala assim, pra você incentivar outra pessoa a ler o mesmo livro, porque aí vocês acabam se ajudando.
Gente, esquema de pirâmide.
É porque ele pede
por isso
você,
que eles ficam nessa de fazer todo mundo ler esses livros.
É uma seita, né? Assim.
É porque meio que eles
pra
colocam
todo mundo acordar
umas metas
5 da manhã e tomar banho gelado.
pra te incentivar a fazer as coisas.
Sim.
Eu falo assim, um deles funcionou por um pequeno tempo. Realmente, eu falo assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Só que aí vai passando um tempo que você termina o livro, as coisas vão de morrendo. Só que nessa leitura eu me questionei sobre livros, porque eu comecei a dar uma parada de ler e fui me distanciando num nível muito grande. E eu falei assim, gente, mas por que que eu tô parando de ler? E aí eu fiquei analisando e eu percebi que eu gosto muito de livro de crime, tipo Agatha Christie. Eu amava Agatha Christie. Se eu não li todos ali, quase todos os livros eu li, e eu tenho também o dom de esquecer. Então, se eu li passou um mês, eu não lembro de, o que aconteceu. Eu tenho que ler tudo, seu, série, filme, tudo é assim. É maravilhoso. Sim. Eu adoro isso porque eu posso rever e ficar surpreso. E eu fiquei pensando, por que que eu não tô gostando tanto? Assim, mas é porque eu amava Agatha Christie, eu amava Sherlock Holmes, eu amava Sidney Sheldon. Enfim, escolhe um, também um escritor que você goste que vai te ajudar na leitura.
Não, essa dica é excelente. É muito bom. E tem muita coisa também que pode ajudar, principalmente agora no mundinho das redes sociais, né, que a gente tá 100% assim, viciado. É seguir pessoas que falam de livros, né? Se você quer começar, sim, a ler, você tem que ver a literatura. Então, uma blogueira que indica livros, sei lá, tem muita gente hoje em dia
que
fala...
O Felipe!
Já segue aí,
Ogawa, gente, recomendo muito.
Já segue lá, o Felipe Ogawa. Isso. Eu vou marcar ele lá na nossa postagem. É pra seguir, hein?
Quando a gente se conheceu e tal, eu comecei a seguir sua página, Café com Fel, eu nem sei se você migrou, como que aconteceu? Mas eu lembro que eu tinha visto um post seu falando sobre o Parque das Irmãs Magníficas.
Nossa, sim.
E aí, eu peguei e fui influenciado, tá? Comprei o livro. Depois que agora a gente montou a pauta e tudo mais, eu fiquei, gente, foi na página dele que eu vi? Fui lá, rodei o feed e tudo, encontrei o post e era uma publi.
Oh,
olha só!
Vocês estão vendo,
vai,
gente.
Lacrou.
Inclusive, vou mandar depois o valor, tá? Pra vocês fazerem um pix aqui pela participação.
E é mesmo um livro maravilhoso. Então, assim...
Nossa,
é
incrível.
Seguir alguém que vai te recomendar bons livros, que vai fazer uma resenha... É maravilhoso, porque aí você já não vai tão no escuro, né? E achei muito interessante que você depois trouxe o mesmo livro numa publicação falando, ah, se você gostou desse livro, você também pode gostar desse. Então, isso vai criando em você a vontade de continuar outras leituras, né?
Sim,
e é fantástico,
dá uma continuidade.
Assim, fantástico.
Não, esse livro é magnífico. Vou até aproveitar para fazer aqui um cortinho dele, que... É uma história super poética sobre uma travesti morando em situação de prostituição, só que ela conta isso de um jeito muito mágico. Então, gente, se vocês gostam assim de uma coisa poética, fantástica, recomendo muito, muito bom.
Eu lembrei agora também de um livro que talvez me influenciou a gostar do mistério e as coisas esquisitas, que é A Arte de Produzir Efeito Sem Causa, do Lourenço Mutarelli. O livro é muito louco. Muito sem sentido, muito nada a ver. E aí e é tudo rabiscado e cheio de código, cheio de coisa. E eu fui lendo e eu ficava tentar decifrar se tinha uma resposta. E aquilo lá me deixou louco de que, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu quero mais disso. Às vezes isso... Porque o livro me marcou também. E também, sim, eu sempre tenho um livro que eu esqueço o nome. Mas é que eu lembro muito da capa dele. Que, se eu não me engano, também é brasileiro. Se eu lembrar, eu vou tentar gravar um áudio aqui e inserir. Mas a capa é um gato preto em cima de uma mesinha e tem um violoncelo de fundo. E eles estão tipo numa biblioteca. E eu amo aquele livro. E eu descobri que tem um segundo. Eu não sabia que tinha um segundo livro, que é tipo uma continuação. Deixa eu... Não, pera. Que eu acho que eu tenho ele aqui.
Ai, é o Kindle.
Mas pode
dele.
Falar que eu vou procurar. Oiê, Renan aqui, eu vim aqui para falar que achei o nome do livro, chama As Sete Sombras do Gato, da Jeanette Rosas, e eu não sei de onde que eu tirei, que eu tinha visto que teria uma segunda, um segundo livro, né, então, não sei, não achei, dei uma procurada, mas eu não achei, não sei de onde que eu vi que teria esse segundo, mas agora eu tô interessado, vou reler e vou procurar. Realmente, se sair um segundo volume. Beijos. Continua aí que o episódio tá maravilhoso.
Não, falando... Também puxando aí nessa parte de tecnologia e tudo mais, ela ajudou bastante, né? Igual a gente comentou lá no começo, que agora as pessoas têm o Kindle, tanto no celular como no aparelho. E veio pra ajudar as pessoas a ler mais também, facilitar a leitura. Pra mim, gente, eu coloco deitadinho assim no travesseiro... Deito, leio, até pegar no sono, uma delícia, não preciso deixar a luz acesa, que ele tem lá a luzinha lá, bonitinha, que não incomoda os olhos. E fora o valor o preço, né, do livro, que é muito mais em conta do que a capa. Claro que também ter o livro físico ali traz uma sensação, um prazer, uma coisa assim, sei lá, talvez o consumismo, pode ser.
Eu acho que é, viu?
É, porque às vezes a gente quer tanto aquilo, quer pegar, né, quer folhear. Tem gente que gosta mais só do físico, mas sim. Eu me adaptei super bem com o Kindle.
É, eu também.
Recomendo pra todo mundo que gosta de ler e tá tendo dificuldade de ler o físico, o Kindle vai te facilitar muito
assim,
a vida.
É uma coisa que eu também falo, né? Não é algo também super barato pra você investir, então começa no celular. Tem o aplicativo pro celular.
É, tem um aplicativo.
Enfim. Começa ali pra você fazer esse investimento, porque né, você comprar... Gastar esse dinheiro
talvez,
depois nem usar.
Se você for usar no celular, tirar notificação ou...
É, por favor.
Tem um modo não perturbe, né? Alguns isso. aparelhos, é importante. É, aproveitando também, gente, esse assunto maravilhoso, que é o Kindle. Eu sou aqui o representante no Brasil, adoro esse dispositivo. E é muito bom o Kindle. E ele também, se você tiver o aplicativo da Alexa e você tiver o Kindle, né, o arquivo do livro lá comprado, você pode pedir pra ela ler pra você. Sim. Isso é, meu Deus do céu, a melhor coisa. Lavar uma louça ouvindo um livro...
Você acredita que eu não sabia? Aí um dia desses eu falei, Alexa, bom dia. E aí ela falou que tinha que falar. E ela falou assim, ah, você sabe que eu posso ler o livro pra você? Você pode ler o livro pra mim?
Só que tudo, a tecnologia...
Gente, adoro. E o pior é que a voz dela, apesar de ser robótica, é muito gostosa. Quando você pega o costume, não incomoda, sabe? Não é tipo o Google Tradutor lendo ali uma mensagem. Fica um negócio humano, assim. Eu acho que a questão de costume é muito bom. Então, essa dica de ler no celular é excelente. Você baixa o app do Kindle ali, compra um livro, né? Pode também baixar gratuito. Meu Deus, a Amazon dá livro de graça o tempo todo.
Sim.
Muito e-book
fica
bom.
De olho lá que você pega.
É, seguem influencers literários que divulgam.
Não sei quando vai sair esse episódio, mas estava tendo até então a promoção lá no site com até 70% de desconto. E às vezes tem livro que tem até mais de 70% de desconto.
Sim. Tanto que os primeiros livros do meu Kindle foi tudo que eu peguei gratuito, que eu comprei, aí eles falam, entra aí, isso. Aí tinha um monte de livro gratuito. E alguns vezes falam assim, ah, deve ser livrinho assim, né. Mas veio alguns livros muito bons. Tanto que tem quem assiste outro podcast, quem escuta o podcast, teve uma época que eles disponibilizaram, que é o Calciferum do Mundo Freak. Aí eles liberaram ele e o Martelo da Feiticeira. Então eu consegui pegar os dois de graça. Então tem que ficar de olho ali que você consegue.
Mas é questão de controle, gente. Também acho importante frisar que quando baixa, assim, livro, muitos livros, e você entra na sua biblioteca Kindle e tem ali, tipo, 100 livros, isso é muito desanimador. E o mesmo acho que acontece com estante. Eu, por exemplo, até parei de comprar livro, que eu tava com tanto livro não lido, que eu não conseguia começar uma nova leitura, sabe? Então, vai com controle, baixa aos poucos, porque o consumismo, assim, mata a vontade de consumir.
Posso dar uma dica sobre isso? Que eu acabei de fazer e eu me senti assim... Nossa, organizei minha vida. Foi organizar os livros em coleções no Kindle.
Aham, aí fica...
Gente, porque o meu tava tão bagunçado, e aí tem livros que, tipo assim, é livro 1, livro 2, livro 3, e eu não sabia qual que eu tinha que clicar, qual era o primeiro, qual era o segundo. Aí eu abri o Kindle aqui e fui lá, criar coleção. Aí fui colocando cada um no seu grupinho. Gente, é maravilhoso. Criem coleções.
Eu só acho que... Deveria ter o acesso do Kindle também pelo computador. Pra agilizar.
Mas tem.
Você no navegador, porque você tem a aba do Prime Video.
Tá. No navegador.
E eu queria acessar junto, que nem como se fosse do Kindle. Pra fazer essa. Não precisa nem ter a leitura, mas eu consegui fazer a organização, tudo bonitinho. Né?
Amigo, mas tem. E você pode até ler pelo PC também. Tem como organizar lá.
Dentro.
Eu vi que tem que baixar o aplicativo.
Não, tem um site. É. Amazon Cloud, se eu não me engano, posso estar errado, amazoncloud.com.
Porque
e você
mas
consegue...
é muito, muito fácil o aplicativo, não, acho meio feio.
Não é, ele é tipo pra você organizar os e-books, você pode apagar eles, colocar em pasta, eu não sei se dá, mas dá pra você ler e organizar. Então
porque,
ajuda bastante.
Já tá fazendo errado, dona Amazon, por quê? Prime Video, você coloca uma aba e deixa todo bonitinho.
Bonitinho é relativo, né, gente? Eu acho o Prime um pouquinho sofrido, tadinho.
Não, eu falo em relação às coisas.
Ao Kindle,
porque lá do Kindle, você entra, não é... Não, não é quer feio. Entrar na Amazon,
o aplicativo que baixa no PC é horroroso.
Ah, pior. Uma coisa arcaica, assim. A Amazon, ela gosta de um layout velhinho.
Enfim, gente, olha, a gente já deu várias diquinhas pra vocês. Pra vocês começar. A gente, eu acho que, pensando aqui, a gente poderia depois, futuramente, se você curtiu a experiência de gravar um podcast, a gente pode voltar nesse tema. Por quê? Queremos falar, poderíamos falar sobre os cancelamentos literários.
Sim.
Que eu acho que agora a gente já vai entrar num negócio muito além.
Só deixa eu dar uma pausa aqui. Aí eles colocaram uma aba com...
Com Kindle?
Com Kindle. Você entra lá e embaixo tá... O que, você consegue entrar e aí tem a Amazon Kindle no computador, pelo navegador.
Nossa, gente, mas eu entrei hoje, não consegui.
Só
eu
que aí
muito
aqui...
burra. Letamente deixa burra, tá,
ó,
gente?
Não tentei, sim. Não acessei de novo pra ver se tinha, coloquei aqui. Ou seja, fique, gaste o seu tempo e fique procurando coisas, né? A Alexa podia avisar, olha, agora nós estamos com uma opção aqui. Podia.
Ah, outra dica também, ó, vamos falar mais dicas. Você quer ler um livro, tal, deixa lá na sua lista de desejos, que depois você vai entrando e você vê quanto por cento já caiu aquele livro. Você vai acompanhando pra você não gastar muito. É uma ótima dica.
Muito bom.
Aqueles, né?
Não, leitor é uma espécie, assim, bem muquirana, gente, já vou avisando, que adora uma promoção, um cupom de desconto, uma oferta, então... A dica principal é entrar no Telegram. Lá tem muitos desses booktokers famosos. Não vou lembrar nomes específicos. Lembrei, o Paulo Hatz. Que eles têm uns grupinhos lá que eles postam ofertas. Então, tipo, livro R$10. E é muito bom, porque você não precisa ficar entrando na Amazon pra acompanhar. Você só entra lá e vê o que tá na promoção. Ajuda bastante também a economizar.
Ai, é verdade. Hoje em dia, tudo tem no Telegram, né? Os
não
canais.
Sei por quanto tempo, né? Vai ficar, né? Mas, enquanto durar...
E já que a gente falou da Alexa ler pra você, vamos falar sobre o audiolivro.
Amo!
Ah, sim, verdade.
E sobre o lance que eu falo. Bom, eu escutei já alguns. Eu achei que eu ia fazer que nem podcast. Que eu ia conseguir colocar o livro e trabalhar. Só que o livro, ele te exige uma atenção maior do que um podcast enquanto você tá trabalhando. E eu não conseguia fazer isso. Tipo assim, lavar a louça, ok. Mas o meu trabalho, eu não consigo prestar tanta atenção. E às vezes ele falava, eu não entendia nada que tava acontecendo. Aí eu tinha que parar assim, não, audiolivro não dá pra eu trabalhar junto.
Ah,
não consigo. Mas
eu não sabia,
Renan, eu acho que depende muito do livro. Porque eu já... Nossa, eu acho que das leituras que eu tive esse ano, uns 40% foram audiolivros, assim. E eu passei por muitos gêneros, e alguns eu notei que eu não gostei do livro, e depois eu parei pra pensar, eu não gostei da experiência de ouvir eles.
Uhum.
Então, livros, por exemplo, que eu recomendo pra você ouvir.
Mas aí você leu ele de forma...
Não, é só no audiolivro mesmo.
A minha polêmica era sobre isso. Ele falou assim, minha leitura, eu falei assim, quando eu escuto um audiolivro, eu posso falar que eu li o livro?
Pode, gente, pode. Quem fala que não, assim, sou super contra, porque o livro,
mas
você vai ouvir
ele
na
livro?
Sua cabeça. É, claro que sim. Quando você tá lendo, você não tá vendo imagem, você tá projetando sons na sua cabeça. Então, de certa forma, você só tá terceirizando esse serviço, assim. É
agora
uma
pensa
outra...
Assim,
nossa, tá
deficiente.
Explodindo minha mente aqui. Bum, bum, bum.
Caso você fale que não, pense que o deficiente visual, às vezes, ou ele vai pro Braille, ou ele vai ouvir. E você não
sim.
vai considerar que ele leu?
Exatamente. Olha o lacre dela!
Olha, lacrou!
Não, lacrou!
Palma, gente. Não,
assim.
Tem muito desse preconceito no mundo literário.
É
que, tipo, tô ouvindo um livro. Aí vem a pessoa, mas ouvindo é ler? Vai tomar no cu, gente. É ler sim,
isso
é isso.
Isso mesmo.
Pronto. E sobre os livros, eu notei que livros com investigação criminal e mistério são bem mais fáceis de você prestar atenção, porque você tá intrigado. Agora, livros que narram coisas muito descritivas, tipo, nossa, se você for ouvir um audiolivro de Game of Thrones, você vai morrer, porque o George R. R. Martin vai falar da folha caindo ali, da mesa de madeira e tal, é muito, não funciona.
Ainda bem que eu nunca nem tentei, então, ler Game of Thrones, porque eu não gosto desses tipos de livro.
O que eu me
descobri
no
lá na minha adolescência, que um dia eu peguei um livro, e eu achei que eu super ia amar esse tipo de livro, que descreve tudo, e meu Deus, na hora que eu comecei a ler, me falava, ai, na manhã de outono, caía pétala enquanto eu tomava um chá na minha xícara de porcelana e colocava em cima da mesa de tábua, de madeira de uma árvore, não sei da onde, que a minha avó deu, e eu falava, não, vocês estão de brincadeira comigo, não dá, eu li o quê, umas 10 páginas e falei, tô surtado, vou parar.
A minha maior dificuldade em Game of Thrones não é questão de descrição e tal, 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 porque eu amo detalhes, né? Então, eu sou virginiano, sou detalhista, eu quero detalhes. É a quantidade de personagem e os nomes. Aí eu fico assim, gente, eu não consigo, nem sei quem é essa pessoa. Aí eu leio assim, tipo, ai, foda-se essa pessoa. Ah, legal, essa pessoa apareceu. Quem ela é, quem ela vai ser, não me interessa. Eu vejo o presente. Agora, o nome...
Amigo, só... pior, não é só o nome ser difícil, é ter 30 personagens com nome parecido.
Exato.
Mano. Que frustração. É, eu abandonei o Guerra dos Tronos. O primeiro chama Canção de Fogo e Gelo, né? Uma coisa assim.
É.
Quando eu tô lendo. Nossa. Quando eu tô lendo um livro e começo a ter muitos personagens e apresentando muitos personagens de uma vez, eu falo assim. Tá bom, tá falando desse personagem, eu nem gravo mais. Geralmente eu só gravo o principal ali e falo, tá bom, aceito, fulano de tal, tal. Quem é fulano de tal? Não sei.
Mas essa é uma dica muito boa, sabia? Que, tipo, quando você vai ler um livro e quer entender todos os detalhes, assim, nossa, eu vou me dedicar a esse livro, isso torna a leitura muito cansativa. E quando você liga um pouco esse foda-se e vai no... Tem um nome, é leitura... Ah, esqueci o
dinâmica.
Nome. É tipo uma dinâmica. Quando você vai na leitura dinâmica, é bom. Porque é aquilo. Quando você tá vendo um filme, às vezes o personagem tá falando e, sei lá, ele dá uma facada em alguém. Você não vai prestar atenção do jeito que a faca entrou no corpo e saiu e girou. Sabe, esses detalhes não fazem diferença no livro como todo. Então, quando você para de se cobrar... Pra tentar, tipo, absorver cada detalhinho, a leitura fica muito melhor. E você consegue entrar na história, né, sem ficar doido. Eu acho isso muito bom.
Várias dicas. Então fica aqui nosso convite, Felipe, também, pra... Aqueles assim, já vamos... Não, eu tô preocupado porque o Felipe tem compromisso, o Renan também.
Não, amigo,
tem
pode estender.
E aí o Renan até tinha falado pra gente depois fazer um outro podcast pra você comentar mais sobre como que é, tipo, publicar um livro, as dificuldades do escritor aqui na nossa terra, sabe? Que a gente queria falar também sobre você, que tem já livros publicados, né?
11 livros, gata.
É, gata. E aí falar um pouquinho sobre, se você tiver afim, claro.
Com certeza.
E aí a gente pode falar mais. E... Porque assim, gente, senão a gente vai ficar aqui, ó... Só falando, acho que a gente pode encerrar, eu gostaria de falar sobre um ator que eu amo, que eu gosto muito dos livros dele, acompanho ele, é uma leitura mais contemporânea, super atualizada, jovem, que os adolescentes vão adorar, assim, os jovenzinhos, eu com 30 anos, eu leio e eu sou apaixonado, que é o Vitor Martins.
Perfeito,
ai,
eu
nossa,
amo,
eu
bom.
Amo, gente, eu leio assim, ó,
incrível.
Vou me deliciando em cada página, então... Esse tipo de leitura faz eu querer ler cada vez mais. Aí, de vez em quando, a gente vai pra um que não é tão legal. Mas aí eu sempre volto. E é o Vitor Martins, é certeza que eu vou gostar dos livros dele.
Ele é incrível. Gente, eu queria só aproveitar rapidinho do audiobook pra indicar onde eu vi. O que vocês acham?
Ah,
porque
sim.
Tem uns
pode,
lugares assim,
claro.
Só pra... Então tá, sobre audiobooks, onde escutá-los. O primeiro jeito é os streamings oficiais. Aqui no Brasil, que eu conheço, tem o Storytel, que ele tem o melhor catálogo, assim. Ele é muito bom. Tem o Skillo, que ele é gratuito se você tem algum plano de celular que... tem esse benefício. Eu tenho Claro, por exemplo, aí é grátis 2 e-books e 2 audiobooks mensais. É muito bom também, tem várias coisas.
Que legal. Não
tem
sabia, porque eu acho que eu devo ter.
Eu peguei já alguns, mas eu parei. Eu comecei a receber uma notificação. Tava recebendo notificação demais, começou a me irritar numa época lá. Desativei. Aí ele falou, agora eu tinha até esquecido, porque o meu celular desativa lá, o aplicativo que eu não tá usando, e aí eu nunca mais vejo nada. Não atualiza, não é nada.
Sim.
Nesses daí que você falou, é uma pessoa que lê ou é robótico?
Então, justamente esses são pessoas, né? São gravados por estúdios. É melhor para quem quer começar, porque é mais humanizado. No Esquilo gratuito, inclusive, eu peguei os dois do Vitor Martins. Eu tenho o físico, mas eu quis ouvir. Gente, que delícia. Eles botam, tipo, o Parque das Irmãs Magníficas, eu sei que tem. Eles colocam uma travesti pra narrar, sabe? Tem aquela ligação que já te conecta mais na história. O do Vitor Martins, se eu não me engano, os dois que eu li são autores, são narradores, sei lá, leitores gays também. Então, é sempre conecta, assim. É muito bom. Aí tem também a Amazon, né? Que todo mundo que tiver um e-book ali dá pra ler. E tem, assim, uma forma, assim, diferenciada, talvez, que é o streaming... Não sei, que todo mundo tem acesso, que chama Natural Reader, é um aplicativo que você coloca um PDF e ele lê. Olha, eu diria que esse ano, assim, uns 30 livros que eu li foi por lá. E recomendo, assim, gente. Não façam, quer dizer, não recomendo, né? Crime, pirataria. Mas é uma opção pra quem quer.
Mas você tem que ter o PDF?
Tem.
E assim, você... também tem...
Aí o PDF que a gente abafa.
Não, você ganha, assim, né? Assim.
Você também, caso, você encontra algumas obras... Já em streams que você tem, que é Spotify. Você encontra alguns livros lá, até famoso. Harry Potter, acho que tem um pessoal que gravou lá. Se você procurar, você acha alguns que tá bem gravado. Alguns nem tanto. Mas você também encontra lá.
Olha só, bafo.
É muito bom. E sobre PDF, gente, tem PDFs gratuitos legais, tá na internet.
Não vou dizer que eu ouço todos.
Não, começa ele falando, eu quero ser cancelado. E agora ele tá todo preocupado. Não, gente, ó, tem PDF de graça.
Não, pra quem quer, assim, ser mais legal, tem. Mas caso não, né, a gente sempre tem um jeitinho ali. O importante é ler, né, gente?
É, claro.
Eu não sei se alguém usa, mas eu acho muito interessante... Eu tinha um outro aplicativo, aí eu lembrei que eu já tinha um antigaço, que aí eu atualizei recentemente, que é o Scooby, que você coloca lá os livros que você lê, o que quer ler, e você consegue fazer acompanhamento, lá tem...
Ah, é verdade, eu tinha uma dica também sobre isso.
E aí tinha o cabeceira que eu usava, só que aí eu falei assim, nossa...
É, o cabeceira, eu uso.
O Scooby, eu já uso ele há tanto tempo, que aí já tinha todos os livros lá. Eu falei assim, nossa, tem que cadastrar todas as coisas. Não. Aí eu lembrei do Scooby e eu achava que não tava atualizado, porque teve uma época que eu entrei e não tava. Eu falei assim, gente, design tá triste. Aí eu entrei e tava atualizado. E tem um negócio de você fazer, tipo, desafio lá do mês, não sei o que tem. E ele também sorteia livros gratuitos. Se você entra lá na aba cortesia, você pode participar. E as editoras, elas sorteiam livros. Nunca ganhei nenhum, mas de vez em quando...
Não, gente, eu participo há anos e nunca recebi. Eu acho que isso daí é uma lavagem de dinheiro, hein?
Será?
Acho que é clickbait.
Tá lá. E também tem como trocar livros no Scooby. É muito legal. É uma plataforma bem completa.
Ai, que legal, gente.
Se você já foi um ganhador do Scooby... Comenta aqui.
Com provas, né? Não adianta só comentar. Tem que ter o livro, assim, cortesia do Scooby pra gente acreditar.
Verdade. Manda uma fotinha que depois eu postar.
Felipe, muito obrigado pela sua participação no podcast. Foi tudo. Foi ótimo gravar com você. Espero que você tenha gostado, sentido à vontade. E volte mais vezes, né?
Por favor. Muito obrigado. Foi maravilhoso.
A gente só chama, adorei conversar, adoro falar, né? Sou uma matraca ambulante e adorei falar sobre livros. E é isso, fico muito contente. Obrigadão, gente.
Sigam lá, Felipe, né? Por favor. Sigam o Felipe. Porque outra coisa também bem interessante é a poder avaliar um livro. Gente, eu não consigo dar estrelas, assim. Tipo, aí, pra mim tudo é 5 estrelas. Se eu não gostei, ia falar, tá, esse daqui é 4 estrelas. Mas é muito difícil dar nota e falar se o livro...
Amigo, rei de um episódio só ensinando a dar notas, assim. Porque
então
coisa...
Então já vamos gravar.
Já marca aí na agenda. Adoro, é muito bom. E só pontuando isso da nota, as pessoas têm uma noção muito permanente, assim. Gente, não. Bota ali uma 4 estrelas, aí depois se repensou. Ai, aquele livro é ruim, tira uma, sabe? É isso, o importante é hablar.
E não tem a dó, não. Às vezes eu
fico com
tanto
dó.
O Scooby como pra stream também, eu coloco lá o que eu já assisti. E aí eu dou nota. Antigamente eu falava assim, ai... Nossa, tadinho, né, dos produtores, né, do roteirista, ai, vamos dar nota aqui. Agora eu falo assim, que tadinho, o quê? Foi ruim, vou dar nota baixa mesmo, tô nem aí.
Eu aprendi com a mamãe, aquela que grava no YouTube, esqueci o nome dela, da Boscov, Isabela Boscov.
Ah.
Ela que ensinou a gente a ser crítico, assim.
Ah, acha? Que entregasse algo bom.
Exatamente. E, vamos, e não tenha medo.
Então, no próximo episódio, a gente vai gravar e vai avaliar os livros. Não só vamos. Livros, a gente pode avaliar a série. Vamos dar nota aqui.
Beleza.
E justificativas, adorei. Já exato. Passando pelo Scooby, tudo, gente.
Foi ótimo, foi tudo,
ah, então
é isso.
É isso, gente. Um episódio delicinho pra vocês. Longo, que fazia tempo que não tinha um episódio tão longo quanto. Mas
é
aposto
verdade.
Que foi muito
Ó, mas eu tinha falado uma hora, acabou de dar uma hora aqui.
É verdade, sim.
Mas vai ter os cortes, umas coisas
e
tal.
É, vai dar um... Então, obrigado. Obrigado pra você que ouviu até aqui. Obrigado, Felipe. E é nessa que a gente vai.
Beijo, Lorelai Fox. Beijo. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau, tchau.
Foi.
Foi. Ai, gente, que emoção. Já começa, assim, já no nervosismo, já. De acertar o passo.
Tá, peraí.
A história.
É, então...